E o nosso assunto agora é o lobby, como eu anunciei antes do intervalo. Está na pauta do plenário da Câmara o projeto que regulamenta a atividade do lobby no Brasil. Aliás, previsto para agora de manhã, né, uma sessão extraordinária que vai acontecer agora às 9 horas, né, para essa discussão desse projeto. E é a questão do lobby. A gente sabe que em outros países, por exemplo, como nos Estados Unidos, é regulamentado a profissão, né, do lobista, aquela pessoa que ela tem, digamos assim, a função de buscar junto a parlamentares, junto aos governos, junto às empresas públicas, defender interesses de determinados segmentos da sociedade, né? Então, por exemplo, eu trabalho para um segmento de uma determinada categoria profissional ou de um segmento de pessoas que têm determinadas características e vou buscar ali trazer o lobby ali para poder aprovar projetos que sejam de interesse desse segmento específico. Então você pode fazer isso nos Estados Unidos de maneira clara, transparente, né? Uhum. Que seja, as pessoas possam
trabalhar tranquilamente,
né? Enfim, não seja uma coisa tão mal vista como a gente vê no Brasil, né? Bom, nós vamos conversar agora sobre esse assunto com o presidente da Associação de Relações Institucionais e Governamentais, a BRIG, o Guilherme Cunha Costa. Bom dia, Guilherme, muito prazer em ter você aqui no programa com a palavra. Como vai? Tudo bem?
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. Bom dia, ouvinte da TV, da Rádio Câmara.
Pois é, Guilherme, falando aqui dessa questão da imagem do lobista, que que até o nome é meio complicado. Quando se fala em lobista, todo mundo já acha que a pessoa é corrupta, que não sei o quê, tem aquela coisa de... aquela imagem, né, muito ruim que as pessoas fazem, até em função da ilegalidade de algumas dessas atitudes e porque do país não é regulamentado. Você acha que agora esse debate veio para valer? Porque já foram várias tentativas de regulamentar lobby no Brasil, projetos muito antigos aí e que não, até hoje não chegaram a bom termo. Você acha que agora vai, Guilherme?
Edson, eu não tenho dúvida que a discussão está madura o suficiente para ser votada. Pode até ser que seja hoje, se não for hoje, nos próximos dias, para que, enfim, o Brasil tenha uma legislação falando sobre, determinando quais são as regras claras e objetivas para o exercício dessa atividade tão importante aqui no Brasil. Como você bem colocou, a defesa...
O projeto, desculpa, Guilherme, não. Só para a gente situar para o ouvinte, o projeto originário do senador Marco Maciel de 30 anos atrás, viu?
Não.
Então, o primeiro projeto, né?
O primeiro
projeto de regulamentação foi do senador Marco Maciel e esse não foi para frente, né?
O senador Marco Maciel é uma pessoa que previa muitas coisas, um político que contribuiu muito com o país, e ele apresentou uma proposta em 1989, mas ela tinha um vício de inconstitucionalidade e acabou sendo arquivado.
Exato.
Esse projeto que está sendo debatido é um projeto de 2007, também já 11 anos sendo debatido na Câmara, apresentado pelo deputado Carlos Aratini e relatado agora na CCJ e possivelmente no plenário pela deputada Cristiane Brasil. É importante, Edson, que os ouvintes, que a sociedade saiba que há 23 países no mundo que regulamentaram a matéria. Mas o assunto ele é relativamente novo. A partir de 2010 é que houve um grande levante de vários países regulamentando essa questão. Para você ter uma ideia, a França foi em 2010, o Reino Unido em 2014. O único país que regulamentou essa matéria na América do Sul foi o Chile. Então, o que a gente percebe é que o senador Marco Maciel, ele estava muito à frente do nosso tempo, mas o Brasil não está fora do contexto mundial se vier regulamentar a matéria ao longo, por exemplo, desse ano. Certamente não estamos fora.
Muitos países estão fazendo nesse momento também, né?
Muitos países têm esse debate, muitos países alicerçado principalmente naquilo que sugere a OCDE e a transparência internacional, que é o tripé de ética, transparência e a possibilidade de participação no debate de políticas públicas. É disso que a gente está falando. O Brasil hoje, só para você ter uma ideia, o Diário Oficial somente da União traz cerca de 740 normas por dia útil. Então, é importante que empresas, trabalhadores e até mesmo comunidades saibam que aquilo ali interfere no seu dia a dia e que vai trazer uma nova realidade para essas comunidades. Então, é importante participar do debate de política pública. Na nossa visão, é um fortalecimento da democracia.
Agora, no Brasil, como você bem lembrou, o lobby não é regulamentário, ao contrário aí de 23 países, né? Nos Estados Unidos, a atividade é muito comum, é muito aceita. A regulamentação da atividade no país, Guilherme, ela pode ser positiva de que forma?
Vai trazer uma transparência que hoje a sociedade não dispõe. Uhum. Nós somos milhares de profissionais que atuam de forma legítima. Na Abrigue, por exemplo, nenhum dos nossos associados está sequer citado em nenhuma das operações.
Sim.
Trazer regra objetiva de como deve ser feita essa atividade é uma garantia para os profissionais e também para as autoridades. Uhum. O que a gente precisa é ter mais debate. É impossível, Elisabel, saber tudo sobre tudo. Então, é fundamental que a autoridade pública, antes de decidir qualquer coisa, escute os lados, escute a sociedade, entenda qual que é o impacto efetivo daquela política pública. E isso, quando feito por um profissional de relações institucionais e governamentais, ele tem total condição de apresentar isso através de dados, de fatos, e também dentro do processo de debate de política pública, seja feito no Poder Executivo ou no Legislativo.
Agora, Guilherme, essa a ideia do projeto de registrar em agenda pública, né, formalmente aí, as reuniões, encontros que acontecem entre esses profissionais que vão trabalhar nessa questão das relações governamentais, institucionais, e os parlamentares, e as empresas, e os governos, essa iniciativa, na sua opinião, vai contribuir para que a sociedade possa acompanhar quais são as demandas de cada segmento que está sendo ali representado por esses profissionais e saber melhor como está funcionando o trabalho? Quer dizer, é uma forma de manter a transparência aí?
É exatamente isso. Tem um tripé que é fundamental ser respondido dentro desse processo. Quem, para quem e o quê? Então, uhum. O profissional ele tem que relacionar quais são os assuntos que ele está acompanhando para que a sociedade possa compor esse quebra-cabeça. Então, quem está representando qual empresa, qual segmento, ou mesmo qual trabalhadores, ou sindicatos? Quais os assuntos que ele está acompanhando? E isso vai fazer com que essa relação se dê de forma absolutamente transparente. É um projeto inovador, principiológico, que eu tenho certeza que vai servir de referência para os próximos países que regulamentarem a matéria. Que a gente percebe nos Estados Unidos, que foi, sem dúvida nenhuma, a grande referência mundial até 2007, é que ele se tornou tão burocratizante que hoje há menos profissionais registrados no Senado americano do que havia em 1998. Uhum. Então, o legislador ele não pode ultrapassar a barreira do bom senso. A partir do momento que ele torna a atividade onerosa e muito burocratizante, ele leva esse profissional para a informalidade, o que não é bom. Então, a partir do momento que você fala, olha, pode vir, exerça sua atividade, faça isso com transparência, eu não tenho dúvida nenhuma que a maioria esmagadora dos profissionais, principalmente aqueles que trabalham, que militam com ética e transparência, vão se apresentar, vão se registrar e vão trazer luz à nossa atividade e ao exercício deles.
Agora, Guilherme, algumas entidades defenderam a mudança do termo lobista para profissional de relações governamentais, o que foi atendido no texto. O senhor acredita que essa iniciativa pode tirar essa imagem ruim que as pessoas têm dessa atividade?
E outra pergunta, Guilherme, em cima desse aspecto que a Elisabel colocou, não há um risco de uma mudança na nomenclatura restringir a atividade a determinados setores?
Não. Primeiro, o termo ele realmente é pejorativo. Para vocês terem uma ideia, a America League of Lobby mudou o nome da associação deles para Associação de Profissionais de Relações Governamentais.
Uhum.
Esse assunto foi definitivamente definido no dia 19 de fevereiro por intermédio da CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, que reconheceu o profissional que milita nessa área como profissional de relações institucionais e governamentais. Então, se definiu por um termo brasileiro, esse profissional, só para vocês terem uma ideia, são 91 competências que devem ser observadas ao se contratar esse profissional. Isso quem diz foi o governo brasileiro. Nós somos, a partir da CBO, especialistas em políticas públicas, e o termo lobby ele foi afastado da nossa nomenclatura, da nossa definição. Uhum. A outra questão é que eu entendo que, ao longo dos anos, pessoas que trabalharam como mochileiros, como propineiros, acabaram sendo chamados de lobistas, uhum. O que fez com que a sociedade não compreendesse essa atividade da forma como deve ser compreendida. Então, acredito que assim, a Câmara dos Deputados, esse debate que foi promovido na CCJ, foi muito importante também para se criar um termo adequado à nossa cultura brasileira.
Uhum. Quer dizer, a questão de você, exatamente, pelo fato da falta de regulamentação e pelo fato de haver muita corrupção realmente, as pessoas acabaram confundindo uma coisa com a outra, né? Quer dizer, a representação de interesses de segmentos da sociedade com a questão de corrupção, de propina, quer dizer, todas essas questões paralelas, nada agradáveis aos olhos e ouvidos da sociedade, né, Guilherme?
Perfeito. Nós não pactuamos com isso, seremos permanentes combatentes da corrupção, mas o que a gente tem que deixar claro para a autoridade brasileira e para a sociedade brasileira é que nós somos fundamentais nesse elo de ligação do anseio da sociedade com aquilo que o governo deve fazer, com que o Estado deve atender, que é o anseio da população. Não tem outro motivo para a existência do Estado senão atender os anseios da população. Mas isso deve vir sempre de forma organizada, embasado em estudos, num diálogo transparente, para que as autoridades públicas possam decidir embasado em fatos, em dados e também dentro daquilo que é a legalidade. É muito importante, se vocês me permitem, dizer que há no Brasil 9 regramentos jurídicos que definem o que não se pode fazer. Então, se determinada pessoa, profissional de relações institucionais ou governamentais, ultrapassar qualquer pessoa, independente de ser agente de RIG, ultrapassar essa legalidade, ele vai responder por essas tipificações, inclusive criminais.
Uhum.
Então, há várias pessoas hoje que estão presas, que foram condenadas por corrupção, que responderam por um desses artigos, ou mesmo tratados internacionais. Uhum. O que a gente não tem é como se pode fazer. Então, por exemplo, um profissional de relações institucionais governamentais, ele pode sugerir uma emenda ao parlamentar? A prática diz que sim, mas em nenhum lugar está constando isso.
Uhum.
Então, esse projeto ele vem para ocupar esse vácuo, para que fique muito claro o que se pode fazer.
Perfeito.
Agora, você falou assim que, por exemplo, pessoas que tenham sido condenadas por corrupção, tráfico de influência, improbidade administrativa, esses aí estarão proibidos de fazer esse trabalho, né? O exercício do lobby. Agora, e para as pessoas que ocuparam cargo público efetivo, comissionado, como é que fica? Eles
poderão... quarentena, né?
Tem tudo quarentena, então.
Tem sim. O projeto ele não inova nisso. A deputada Cristiane Brasil, na nossa visão, foi muito feliz em ela permanecer com as regras já existentes.
Uhum.
Então, para a questão eleitoral, mantém-se a regra eleitoral. Para a questão da quarentena, mantém-se a regra da quarentena. Para a questão, por exemplo, desse tráfico de influência, desse mal feito, o agente público está sendo igualado, ou melhor, o agente privado está sendo igualado ao agente público, ou seja, está havendo um aumento na pena dele.
Exatamente.
Então, é um projeto que, claro que pode ser aperfeiçoado a qualquer momento, isso também, a partir do momento que ele começa a ser exercido, pode-se perceber que há alguma lacuna ou não. Né? O projeto ainda vai passar pelo Senado, mas eu acredito que nessas questões de quarentena, de ilícitos, ele foi muito, muito feliz.
O Guilherme, uma pessoa, uma vez regulamentada essa atividade de relações governamentais, a pessoa que se sente em condição de exercer essa atividade, que ela julga que tem talento para isso, isso vai fomentar também a formação desses profissionais a partir do momento em que houver a regulamentação? Como é que vai se dar isso?
Perfeito, Edson. Não há nenhum entrave para que a pessoa possa exercer essa atividade. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que numa recente pesquisa feita pelo UFMG, dentre 160 respondentes, 61,4% tem MBA ou pós-graduação lato sensu. Então, mostra que essa atividade ela é exercida por pessoas altamente capacitadas. Uhum. O mercado é que vai dizer se ele tem condição de permanecer na atividade ou não. Mas o início da carreira dele, não há nenhum entrave para que ele possa fazer isso. Nós, na Abrig, a nossa prioridade é a capacitação. Nós estamos indo ao Chile agora, até convidamos a Câmara dos Deputados, acredito que o presidente Rodrigo Maia, nos próximos dias, deve indicar um deputado que deve nos acompanhar para ver os impactos dessa regulamentação lá. Uhum. E a gente não está indo lá passear, a gente está indo lá estudar. Sim, quais foram os impactos que houve na legislação do Chile a partir de 2014? Nós temos curso de extensão, temos MBA, não só a Abrig, mas importantes e renomadas instituições como FGV, IBMEC, INSP, tudo isso para capacitar esse profissional para ele poder lidar com esse cipoal que é de legislação no Brasil. Uhum. E que a gente acredita que é muito, sabe, Edson? Seria até corporativista da nossa parte falar, olha, vamos continuar com 30 mil proposições legislativas, vamos continuar com 740 normas no Diário Oficial por dia. A gente não quer isso. Isso tem se mostrado danoso para a economia brasileira. Uhum. A gente precisa voltar a discutir políticas públicas com qualidade, não com quantidade.
Muito bem. Guilherme Cunha Costa, presidente da Abrig, Associação Brasileira de Instituições Governamentais. Guilherme, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente e... enfim, vamos acompanhar aí se já será hoje ou não, mas de qualquer forma está muito próximo aí a votação desse projeto no plenário da Câmara, regulamentando a profissão, a atividade aí de relações governamentais. O chamado lobista, que enfim, a gente está aí com essa nomenclatura que retrata exatamente que o trabalho desse profissional que vai representar interesses de determinados segmentos da sociedade junto ao poder legislativo, junto aos governos, junto às empresas públicas, enfim, junto às instituições públicas de um modo geral. Guilherme, muito obrigado por participar aqui com a gente e vamos acompanhar então esse debate. Um grande abraço para você, até a próxima.
Eu que agradeço a oportunidade da gente esclarecer a sociedade, a nossa atividade, e parabenizar a Câmara dos Deputados por esse debate que tem sido feito de forma transparente e para o bem do nosso querido Brasil. Muito obrigado e um ótimo dia.
Obrigado, bom dia para você também. Tá aí a participação do Guilherme Cunha Costa com a gente.